Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Boa noite, ouvintes da Central 3, eu sou o Matias Pinto e esse é o podcast Trivela de número 68, como vocês estão acompanhando, um boletim diário sobre Eurocopa e Copa América. Comigo está Felipe Lobo, e aí, Lobão?
Boa noite, amigos, ouvintes, leitores, apreciadores de futebol e que estão se deliciando nesses dias de duas competições ao mesmo tempo, né? E ainda, como estamos vendo aqui nos estúdios, no estúdio Sócrates Brasileiro, tá rolando ainda uma Série B. Então, pra quem gosta de futebol, estão sendo dias de glória, né? E hoje acabou a primeira rodada da Eurocopa, né? Todos os jogos, todos os times já estrearam. Hoje o último grupo estreou, Portugal empatou com a Islândia. E a Hungria, rapaz, a Hungria que era o time que eu menos apostava nessa Eurocopa, que chegou com pouquíssima badalação, para não dizer nenhuma, e ganhou da Áustria, que fez uma boa campanha, e tinha o Alaba ali como grande destaque. Então, temos a primeira rodada completa da Eurocopa, a gente vai falar muito disso, e claro, também da Copa América e tudo, chegando ao fim também a primeira fase da Copa América, né? Vamos ver quem vai para as cabeças agora.
Ô, Lobo, você gosta da banda Franz Ferdinand?
Eu gosto.
Imagina se o arquiduque Francisco Ferdinando ressuscita depois de 102 anos e vê Áustria e Hungria jogando um contra o outro. É... O que ia passar na cabeça dele?
Ele ficaria um pouco confuso, talvez.
Terminada essa primeira rodada, né, da Eurocopa, e como o Lobo destacou também, muito futebol rolando aí na televisão. Esse final de semana também teve início a Série D.
É verdade.
Pro pessoal que gosta do lado B, C e D do futebol, é um prato cheio também. A gente pede desculpa também que no programa de ontem não deu para falar sobre o derby, mas vocês imaginam que entendam, né, a quantidade de assuntos, ainda mais a bomba, né, que foi esse começo de semana e que tem hoje uma das suas conclusões, né? Talvez comece pela conclusão mais fácil, né? Que sempre é demitir o treinador, mas que já era uma questão de um atraso até, né?
Ah, é. E, bom, dessa vez não aguentou, né? Na última vez que o Dunga foi técnico da seleção, ele viveu uma pressão durante todo o período que ele dirigiu o time. Chegou a ouvir aqueles famosos gritos de adeus Dunga cantados em verso e prosa no Mineirão, num jogo contra a Argentina de Messi, e que o Messi foi aplaudido, né? Muita gente lembra, o pessoal gosta de falar do trabalho maravilhoso, fantástico, salve salve do Dunga na última passagem, esquece que teve momentos horrorosos como esse. E dessa vez ele não chegou na Copa, da outra vez ele chegou até a Copa do Mundo, agora ele vai ter que assistir de casa. E não sei se ele vai trabalhar de novo, porque ele não parecia muito disposto a assumir desafios, né? O Dunga só treinou entre o primeiro trabalho na seleção, que foi o primeiro, e o segundo. Ele treinou o Internacional por poucos meses, nada mais que isso. É a primeira solução aí de a gente até falou na edição de ontem, os problemas do futebol brasileiro, e especificamente da seleção brasileira, não são só o técnico, mas são também o técnico, né? Passam pelo técnico. Então a caída aí, a queda do Dunga é um bom começo. A ver aí, todo mundo acredita na contratação de Tite, veremos aí nesta terça, talvez nesse momento que você esteja ouvindo, você que ouve na terça-feira, talvez já tenha até uma definição. O grande ponto é o Dunga precisava sair e ele saiu.
E agora pensar, né, o próximo nome que tem que ser definido logo, já que amanhã é a data limite, né, para a convocação dos 36, da pré-lista dos 35 jogadores que disputarão os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que ainda é um sonho antigo, né? Não sei se do torcedor brasileiro, mas da Confederação Brasileira, com certeza.
Ah, não, é da CBF e do Dunga também, né? Da comissão técnica dele, do Gilmar, todos esses que estavam lá, tanto que preservaram o seu principal jogador, o Neymar, para jogar as Olimpíadas, né? Em vez de jogar a Copa América, que é evidentemente muito mais importante, né? Em termos de futebol, seria o mesmo que... É claro que são culturas diferentes, mas você imagina o Ibrahimovic deixando de jogar uma Eurocopa para jogar as Olimpíadas? Porque a Suécia vem para o Rio de Janeiro jogar o futebol olímpico, mas a Suécia jamais faria isso, né? Então acho que é uma escala de importância que a gente dá até demais para a Olimpíada. A Olimpíada não vale tudo isso que se põe aí de peso.
Mas eu duvido muito também que o Barcelona esteja satisfeito com tudo que tem sido repercutido em relação ao que o Neymar está fazendo, deixando de fazer, e até a própria relação dele com o torcedor brasileiro está ficando bastante desgastada, justamente porque é muita exposição, né? Então, o jogador tem que se preservar nas férias também.
Também. E eu até quero fazer uma ressalva aqui, porque eu achei uma atitude absolutamente ridícula do Neymar quando ele, logo após a eliminação, ele usou as famosas redes sociais, né, o Instagram dele, para fazer críticas, né? Vai vir um monte de babaca falando merda, mandou um foda-se lá, essas coisas todas. Evidentemente ele errou, ele é o capitão do time, né? Ele não podia ter essa atitude, e até o Renato Rodrigues do ESPN.com.br, que faz análise de desempenho lá e tem até um blog bem interessante para quem não conhece, e ele colocou que o Neymar, com esse desabafo, tinha exposto um tipo de pensamento, que é um tipo de pensamento que o Dunga coloca, que é de nós contra eles, né? Todo mundo está contra nós, então essa coisa da guerra... Uma guerra quase contra moinhos de vento, né?
E esse eles geralmente é a imprensa, né? Porque o Neymar, na própria retratação dele, até citando o texto do colega, disse que ele queria atingir 5 ou 6, dá a entender, jornalistas, mas sim, acabou sim Atingindo muito mais gente, que ficou bastante incomodada com mais uma eliminação precoce da seleção brasileira.
Eu fiquei até feliz com a retratação dele, ainda que eu acho que tem algumas coisas ali, né, ele diz que se excedeu, pede desculpa a todos que se sentiram ofendidos, que eu acho que é o pior jeito possível de se pedir desculpa a alguma coisa, né? Ou você pede desculpa dizendo eu errei, me desculpe.
É o famoso desculpa qualquer coisa, né?
Quem se ofendeu, não. Você tem que, ou você se excedeu ou você não se excedeu. Então mantenha a sua posição e fala, eu falei aquilo porque tem meia dúzia de babacas que são fulano, ciclano e beltrano que falam coisas que eu discordo e tal. Ou você mantém a posição ou você pede desculpas por ela. Não dá pra ser esse mais ou menos aí. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante ele se retratar, ele percebeu que foi um erro. Ele não pode fazer o que ele fez, até porque o comandante está indo embora, né? Já foi, recebeu o famoso bilhete azul, ele e o Gilmar Rinaldi. E até na Trivela a gente colocou hoje um texto do Leandro Stein falando... A demissão do Dunga está sendo muito comemorada por muita gente, mas a demissão que também precisa ser muito comemorada é de Gilmar, né? Gilmar que falou ontem, até Paulo Júnior aqui estava soltando fogo pelas ventas na edição de ontem, dizendo, porque Gilmar Rinaldi disse com todas as letras que estavam no caminho certo, né? Então agora ele está no caminho certo, que é o olho da rua.
E pensar agora também, um nome que tem sido ventilado é o do Tite, né? Talvez seja o principal favorito para assumir a vaga deixada pelo Dunga, mas como o próprio Antero Greco lembrou também, o Tite assinou no ano passado um documento contra a atual administração da CBF, né?
É verdade.
Então, no mínimo estranha essa situação toda que envolve o atual treinador do Corinthians.
Eu acho que a gente vai ter que esperar, assim, eu não cravaria que o Dunga, que o Tite vai ser o novo técnico da seleção, até como a gente precisa aprender com os próprios erros, eu digo nós, imprensa em geral. Todo mundo comprou a ideia que o Muricy era o técnico da seleção, a gente lembra o que aconteceu. Ele foi lá, negociou, e às vezes essa negociação, como o Muricy já contou depois, tira um pouco da vontade do cara de aceitar o convite, né? E a gente não sabe. A informação de um dos repórteres, de um dos melhores repórteres do Brasil hoje, certo, de seleção, para mim é o melhor até, é o Martim Fernandes, no Globoesporte.com, colocou que o Tite vai amanhã num jatinho da CBF para negociar com o Marco Paulo Del Nero. Eu não descarto, eu acho difícil, eu acredito que ele vá aceitar, mas eu não descarto a possibilidade de, na mesa de negociação, ele exigir algumas coisas e o Marco Paulo Del Nero não aceitar, até porque o outro indicado, outro nome que se especula em vários dos sites confiáveis, dos veículos confiáveis, é o Jorginho, que é um perfil bastante diferente do Tite, né? É um perfil muito mais Dunga, né? Muito mais de fazer o papel que o Dunga fazia, né? De ser digamos,
testa de ferro.
A linha de frente, o testa de ferro. O Tite não tem muito esse perfil, né? Ele é muito mais um cara de falar o que ele pensa, enfim, não ficar sendo escudo de ninguém.
E no caso de Dunga, Gilmar Rinaldi, do próprio Jorginho, que tá sendo citado aí, tem muito essa questão também do prestígio nacional por conta das conquistas com a camisa da seleção brasileira, algo que o Tite não tem.
Sim.
O Tite, muito identificado com o Corinthians e no momento, e acho que um degrau abaixo com o futebol gaúcho, né, pelo trabalho que ele fez, principalmente com o Caxias e o Grêmio. O Internacional também, mas acho que um pouco mais abaixo ainda. Mas o Tite não tem como negociar esse capital emocional com o torcedor que ainda acredita na seleção brasileira.
Sim, isso não dá mesmo. E, bom, é ver o que vai acontecer. Não vai o que a gente falou, não vai resolver os problemas, mas assim, em termos de técnico, se, considerando os técnicos, entre Jorginho e Tite, embora o Jorginho eu acho que seja um ótimo treinador, está se mostrando muito bom um treinador, melhor do que muita gente achava até, o Tite hoje é muito melhor. Agora vamos ver o que vai acontecer, até porque ninguém sabe até quando fica Marco Paulo Del Nero, que eu acredito que está com os dias contados e ele sabe disso também. Então, vai saber, né, o que vai acontecer.
E se pegar também, desde o Falcão, que é catarinense de origem, mas fez a carreira, no começo da sua carreira toda no Rio Grande do Sul, a gente tem uma sucessão de treinadores gaúchos e cariocas, né,
é
no
verdade,
comando da seleção brasileira.
É verdade.
O Zagallo é alagoano, mas também muito identificado com
o futebol do Rio de Janeiro. Sim, sem dúvida. E se a gente pensar nos últimos mesmo, né? Assim, se a gente pensar Filipão, depois do Filipão veio Carlos Alberto Parreira, né? E depois do Parreira veio Dunga. Dunga, e aí depois do Dunga Mano, depois do Mano Filipão, e depois
Filipão com Parreira.
Filipão com Parreira, e depois a volta do Dunga. Então, e aí, se a gente pensar até como curiosidade, dos últimos técnicos da seleção, se a gente pegar, muitos deles vindo do Corinthians, né? Se a gente pensar já esses últimos 15 anos, ou até um pouquinho mais, a gente pegar desde o Luxemburgo saiu para dirigir do Corinthians para a seleção, aí foi o Leão que saiu do Sport, né, para a seleção, o Filipão, que tinha ido do Cruzeiro, né, para a seleção. Depois veio o Parreira saindo do Corinthians de novo, o Dunga, que veio do lugar nenhum, o Mano, que saiu do Corinthians, né, Filipão, que saiu do nada, também estava desempregado, tinha saído do Palmeiras há pouco, e voltou o Dunga, que também estava desempregado. Então aí tem alguns, se o Tite se confirmar como técnico, vai ser mais um técnico
do Corinthians, né?
Embora a gente tenha falado de escola gaúcha, né? De muitos treinadores gaúchos, mas muitos saindo do Corinthians.
Correto. Bem, vamos pegar um jatinho, não da CBF, vamos atravessar o Atlântico.
É porque nós não aceitaríamos, né?
Temos um posicionamento claro aqui. Mas vamos atravessar o Atlântico aí para falar da Eurocopa. Islândia, apesar do tamanho, mostrou que não eram favas contadas.
Você gostou da expressão, né? Favas contadas. Para quem joga FM, tá acostumado. A Islândia, você imagina um país com 330 mil habitantes, é mais ou menos o tamanho da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.
Sim,
é mais ou menos isso.
Porto Alegre.
Na Grande Porto Alegre. E... imagina o tamanho da população de Canoas, é um país inteiro.
E deslocando 7 a 10%, segundo fontes diferentes, para a França, né?
Pois é.
No momento, quase um décimo da população islandesa
está
se
na França.
Na França.
É, não, e eu acho que o grande destaque, além de Portugal dominou o jogo contra a Islândia, foi 1-1, né? É, mas a Islândia mostrou primeiro em campo, né, para falar da bola, mostrou resistência, o goleiro foi muito bem, o time mostrou brio e estava bem organizado em campo também, né, dificultou as coisas para Portugal. E nas arquibancadas foi um espetáculo, assim, tem muito português na França, né, então eu esperava...
Estima-se 1 milhão de portugueses.
Eu esperava que os portugueses dominassem, tirando a França, que evidentemente jogará em casa todos os jogos... Portugal jogaria em casa quase todos os jogos, pelo número de imigrantes portugueses. Mas a Islândia deu um show assim, nas arquibancadas. Os islandeses, como 10% do país foi para lá, ou quase isso, muita gente fazendo muita festa, gritando muito, né? Assim, na transmissão dava para ouvir bastante os gritos da torcida islandesa.
As coreografias
e tal. Eu até fiquei brincando, foi bom. De repente eles podem estar falando, todos vão se curvar a Odin, a gente não sabe.
O paganismo ali nas arquibancadas.
Não sei o que eles estão. Mas muito legal a festa, né? Muito legal mesmo. E é legal porque foi o primeiro gol da Islândia em competições, em grandes competições, né? O primeiro ponto marcado. Mas Portugal ficou devendo, acho que Portugal ficou devendo bastante em relação ao futebol. Se esperava muito mais do time inteiro e do Cristiano Ronaldo em particular. Mas a Islândia não é uma galinha morta, assim, a gente até já falou aqui no programa que a gente fez, o Guia da Eurocopa. A Islândia bateu na trave para vir para o Brasil, né? Na Copa do Mundo.
Caiu na repescagem,
pegou o time, provavelmente o time mais difícil da repescagem, né? Que era a Croácia, que é o time bastante técnico. É um outro patamar já. Se tivesse pegado um adversário um pouco mais acessível, talvez tivesse vindo para o Brasil. Então, apesar do tamanho minúsculo aí como país, que é quase um bairro de São Paulo, né? Em termos de população, é evidente, não em tamanho geográfico. Mas é um time que tem ali alguns bons nomes e conseguiu fazer um jogo interessante. Mas a grande surpresa para mim, eu não esperava que fosse um jogo fácil para Portugal, então não me surpreendeu o empate. Me surpreendeu a Hungria. Hungria que foi quem abriu aí esse grupo, né, mais cedo, e venceu a Áustria do Alaba, e me surpreendeu bastante o time húngaro pelo futebol. Não foi um grande futebol, e a Áustria muito menos. Mas foi um time organizado e conseguiu o segundo gol até bastante bonito, né? Uma cavadinha ali na frente do goleiro. E complica já a situação da Áustria, né? Porque a Áustria me parecia ser um time bastante favorito junto com Portugal a passar. Mas os dois resultados de hoje já deixam o grupo meio aberto, né?
Bastante aberto. E falando em pioneirismo, né? Você citou o primeiro gol, o primeiro ponto dos islandeses. O goleiro Gabor Kidali.
A gente espera que seja essa a pronúncia.
É o que me está escrito aqui, né? Tornou-se o primeiro jogador com mais de 40 anos a jogar uma partida da Euro. Né?
Foi bem legal. É um personagem, né? Desde a época das eliminatórias já se falava dele. E chegou aí numa competição e acho que mostrou um bom nível, né? Não só não comprometeu, como foi bastante bem até.
E citando também o caso de Portugal, você falou do Cristiano Ronaldo, essas equipes, né, que tem um jogador bastante destacado, né, acaba sendo o nome da equipe, né, caso Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, o Bale, o Hamsik, parece que, tirando o Bale, né, que começou a Euro com um gol, esses jogadores não estão conseguindo mostrar o mesmo desempenho que eles têm nos clubes nas suas seleções, né?
Então, foi bem difícil para todos eles, né? E no caso de hoje, de Portugal, eu achei até que em alguns momentos o Cristiano Ronaldo e o próprio time de Portugal até forçou um pouco a jogada em cima dele, algo que até a gente já tinha falado no programa de ontem, falando sobre o Ibra, né, que a Suécia às vezes forçava um pouco a jogada em cima dele, que é um pouco isso de você ter um jogador muito acima dos outros, e você acaba forçando um pouco a jogada em cima dele, E ele, evidentemente, o outro time está esperando que você faça isso, né? Então, acho que faltou um pouquinho de jogo coletivo para Portugal, e até tem bons jogadores em Portugal, dá para ter feito um pouco melhor. O João Moutinho, por exemplo, que é um jogador que sempre organiza muito time, ajuda a criar jogadas, não foi tão bem. Então, o André Gomes ali é um jogador que também poderia fazer mais do que fez, enfim. Ficou devendo aí um pouco, e o Bale realmente foi a exceção. Até porque o time, na própria jogada do gol da vitória de Gales, mostrou quem foi o melhor jogador do jogo, que nem foi o Bale.
Foi o Ramsey,
que né, foi muito bem no jogo, que é um pouco disso. Assim, todo mundo espera que o Bale pegue a bola e resolva tudo, e se você tiver um pouquinho de paciência e souber trabalhar a bola, tiver alguém com condições de assumir um protagonismo também, o Ramsey fez isso e Gales ganhou. Não teve em Portugal, não teve na Suécia, não teve na Eslováquia também.
E hoje terminou, né, essa primeira rodada da fase de grupos, com poucos gols e ausência de grandes jogos, né? A gente não teve nenhum jogo digno de nota, assim, de se destacar, e também chama atenção a ausência de gols, né? Foram 21 em 18 jogos, o que dá uma média de menos de 2 gols por jogo.
Bem poucos gols, embora não tenha tido nenhum 0-0, né? Curiosamente, sim, não teve nenhum 0-0, mas de fato teve poucos gols, tanto que nenhum time venceu por mais de 2 gols de diferença, né? As maiores vitórias da Itália sobre a Bélgica
e da Alemanha,
sobre a Ucrânia. E talvez esses. Itália e Bélgica, para mim, foi o melhor jogo dessa primeira fase, o jogo mais interessante. Até pelas propostas dos dois times, né, mais diferentes, principalmente da Itália, né, que saiu um pouco do mais comum, né, dos esquemas mais comuns, do tipo de jogo mais comum. Acho que os destaques dessa Euro, acho que dá para falar bastante das torcidas, né? Irlanda e Suécia fizeram um show também no Stade de France, foi bem bonito de ver o duelo das duas torcidas nos gritos, nas cores. Na presença mesmo. Essa parte está sendo bem divertida da Euro, ver as torcidas presentes lá, né, nos estádios e fazendo festa e cantando e vibrando, que é algo que a gente até sente um pouco de falta em algumas competições, principalmente aqui na América do Sul, quando é de seleção, né? Ao contrário do que acontece nos clubes, né, que os estádios são pulsantes e que tem uma energia muito diferente dos campeonatos muito... parados e teatrais da Champions League, por exemplo. Na seleção está sendo o contrário, né? Eu estou achando curioso justamente por isso. Na Eurocopa está sendo muito vibrante, e a Copa América, eu nem digo essa Copa América especificamente,
mas no geral,
né? Porque agora, por ser nos Estados Unidos, até tem um tom diferente, muitos imigrantes estão lá, fizeram muita festa. Mas normalmente as Copas Américas que a gente vê aqui é muita torcida local, né? E não tem tanta presença do público dos países, né? Então tem um pouquinho de diferença.
Eu acho que isso se dá mais pelo fato de os torcedores das seleções aqui na América do Sul, a diferença da Argentina e da Colômbia em menor grau, que não, geralmente não são os mesmos torcedores dos clubes, né? Algo que na Europa é sintomático. Você vê a presença dos clubes muito forte nas torcidas, né?
Sim.
Apesar de existir algumas rivalidades, todos estão vestindo a camisa do país ali no momento. E, claro, isso também acaba descambando para uma violência maior também. Nas competições europeias. E as páginas policiais estão aí para atestar isso. Mas aqui na América do Sul, os públicos são diferentes, né?
São bem diferentes, Não tem, é o que você falou, na Argentina existe até uma espécie de, não sei se dá para dizer assim, talvez não seja a melhor descrição, mas é uma espécie de torcida organizada da seleção, né? Existe uma organização de torcedores que viajam para ver o time aqui no Brasil, na Colômbia, enfim, onde for. Aqui a gente não tem isso para a torcida brasileira, por exemplo, nas eliminatórias. O Brasil vai jogar com a Argentina, mesmo que seja em Buenos Aires, que é um lugar absolutamente acessível para os brasileiros, né? Você não vê uma torcida mobilizada para chegar lá e ter gritos de guerra e fazer pressão, tentar se impor ali no grito. Isso não existe, né? Acho que os argentinos são uma exceção aí em relação a isso. E realmente na Inglaterra, por exemplo, levam ao extremo, né, de serem os torcedores até mais tropa de choque, né, que vão para os jogos da seleção, né, são gente que é mais barra pesada até.
E muitas vezes até é a chance de torcedores dos clubes pequenos viajarem pelo continente também. Então acaba se destacando torcedores de clubes como o Leeds,
o Millwall.
É a chance deles de mostrar serviço, entre aspas, né?
É verdade. Não, e para todas essas seleções, né, a gente está falando da Islândia, que, pô, imagina para quem é da Islândia, a chance de ver uma Eurocopa com a seleção islandesa, ou dos norte-irlandeses, que fizeram muita festa também no estádio. E até curioso que é dos países do Reino Unido, é o único, além da Inglaterra, que o hino é o mesmo, né? É o God Save the Queen, que eu acho curioso, né? Porque tanto Gales quanto Escócia têm hinos próprios, né? Nos jogos de seleção, embora o país do Reino Unido tenha o hino da God Save the Queen, mas... os norte-irlandeses fizeram muita festa também, né? Você imagina a primeira competição lá em 30 anos, basicamente. Então, eu acho que tem muito desse aspecto de uma ligação mais visceral com a torcida de clube. E isso faz muita diferença. Até porque, em alguns lugares, mesmo a Inglaterra, que a gente falou, muitos desses torcedores estão fora ali do circuito Premier League. Porque, por exemplo, um torcedor do Arsenal, que é mais tradicional... talvez não esteja mais indo no Emirates, porque o ingresso ficou muito caro. Mas para esse cara, vale mais a pena de vez em quando gastar. Se for para gastar, vai gastar cada 4 anos, indo ver a seleção e tudo mais. Então, também tem esse aspecto.
São os destaques, né, da Euro. Acho que a festa das torcidas tem chamado bastante atenção. Mas dentro de campo, quem poderia ser o grande destaque até agora?
Olha, individualmente, eu acho que do primeiro dia o Payet já foi, para mim, um dos melhores e mais decisivos. Ele ajudou a decidir um jogo difícil de estreia, foi bastante bem. Nos demais, assim, eu gostei muito, não sendo um destaque individual, mas um destaque coletivo, do jeito de jogar da Itália. Me surpreendeu o jeito de jogar da Itália, então acho que merece o destaque também. E aí é mais difícil outros jogadores. Eu não sei se tiveram tanto destaque assim, a ponto de a gente falou do Ramsey, mas acho que abaixo do Payet, por exemplo. Acho que o Payet foi absolutamente decisivo, o Ramsey foi muito bem, mas ainda não nesse patamar. Então, assim, individualmente, eu acho que a gente não teve grandes destaques na Euro até agora. Acho que são destaques pontuais. A gente vai começar a ver agora na segunda rodada, quando as coisas começam a ficar complicadas. Vai ter time que já vai poder ficar em situação difícil, né? Embora muita gente vai classificar, né? Basicamente dois times vão ser eliminados, né? São poucos os times de fato aí eliminados. Dois times entre dois terceiros serão eliminados, além dos quartos colocados, que evidentemente estarão fora. A gente ainda vai ver, essa forma de disputa ainda pode premiar muita gente que vai mal, né? Basta uma vitória, basicamente, é difícil de não classificar, né? Vamos ver aí, mas individualmente eu não destacaria muito ninguém além do Payet, não.
Sim, concordo. Pegamos outro jato agora, vamos para os Estados Unidos, atravessamos o Atlântico Norte agora, para falar também do final da primeira fase da Copa América Centenário, que se encerra hoje, né? No momento, vão entrar em campo Chile e Panamá, disputando a última vaga desse grupo D, enquanto que a Argentina faz o jogo de fundo já classificada contra a Bolívia.
Aqui só para retomar, o Leandro e a mim, direto da França, não está dormindo aqui, veio... falar que para ele, Chiellini é destaque. Ele estava lá no estádio, viu o jogo. E até dá para falar, a gente até escreveu ontem sobre o Bonucci, né? Bonucci também fez uma partida muito boa. Também acho que o Payet foi ainda mais destaque que ele, mas merece o destaque também o Chiellini e o Bonucci aí pela partida que fizeram. E, bom, aí para a gente falar da Copa América... Bom, a Argentina pode terminar a primeira fase como melhor time, né? E porque, por enquanto, os melhores times, em pontuação pelo menos, são México e Venezuela, né? Venezuela me surpreendeu pelo belo jogo que fez com o México, né? Foi um jogo... Tudo bem que era um jogo que não valia classificação, valia a disputa pelo primeiro lugar, né?
A liderança do grupo.
Mas foi um jogo bem interessante, né? Com bem movimentado ali, os dois times, até talvez pela falta de responsabilidade de classificar ou não, né? De ficar fora, então ficou um jogo mais interessante. Mas surpresa, a Venezuela chegar nessa nos três jogos aí com 7 pontos, né? Chegou com 7 pontos junto com o México vai em primeiro lugar pelos critérios de desempate, mas eu achei interessante isso. A Argentina tem 6, né? Pode chegar a 9 aí e fechar a primeira fase como único time a vencer os três jogos. Me parece que vai se consolidando como favorito, até porque Brasil e Uruguai já deixaram o barco, né? O Uruguai se despediu até meio melancolicamente contra uma Jamaica fraca, né? Fez 3-0 ali sem muitos problemas. Mas vai se desenhando, para mim, México e Argentina como os melhores times. A gente vai ver o último jogo da Argentina ainda, mas já está classificada também, né? Vamos ver o que vai dar aí.
E falando, né, dos jogos de ontem, México e Venezuela jogaram com equipes mistas, né, mas dois golaços, né?
Golaço.
Principalmente do Jesus Corona, um belo remate. E o Uruguai também fez a sua última aparição, mas me chamou a atenção o Abel Hernández, que eu acho que já tinha falado na minha última participação aqui no podcast da Trivela, que é um jogador para se ter em conta, já que o Uruguai passa por um momento de renovação, né? Não tem muitos bons homens de frente, além de Luis Suárez e Edson Cavani, que está bastante contestado. Se o Brasil deu adeus a Dunga também, a seleção paraguaia mostrou o bilhete azul para Ramon Dias e também já busca um candidato para substituí-lo, né? E a imprensa paraguaia mostra uma sondagem tanto para o Paton Balsa quanto para o Matias Almeida.
Matias Almeida, ex-volante e ex-técnico, também chegou a treinar na Argentina, né? E aí tem que ver. No caso do Paton Balsa é um pouco mais difícil, né? Até pelo bom trabalho que ele tem feito em São Paulo, consistente. E o Ramon Dias, que foi um técnico, uma boa passagem pelo River, né? Com títulos, mas me parece que não conseguiu tirar muito do Paraguai, ainda que o Paraguai tenha dificuldades em vários aspectos em termos de talento mesmo, mas o time já foi muito mais organizado, já conseguiu fazer muito mais com o que tem em mãos. Acho que o Paraguai tem sido... Mas o Paraguai, eu não diria nem que é uma decepção, porque, na verdade, ele manteve o padrão ruim das eliminatórias, né? A surpresa é a Venezuela, pelo padrão que mostrou. A surpresa foi o Uruguai, que vinha muito bem nas eliminatórias. Mas o Paraguai... Até acho que tem jogadores que sempre se falou da seleção paraguaia envelhecida, né? E acho que tem até bons jogadores jovens, né? Que surgiram e não conseguiu aí... O Paraguai não conseguiu aproveitar esses jogadores de um jeito que fosse melhor, né? A não ser para eliminar o Brasil da Copa América, mas dessa vez o Brasil não chegou e o Paraguai também não.
O Paraguai já viu que o serviço estava completo.
Estava feito.
Não se arriscou. Brincadeira, porque o jogo até foi antes, né? Foi no sábado. Mas acho que com a Copa América a gente tem, com 3 rodadas, dá para apontar mais destaques do que a Eurocopa, né? Agora falando de jogadores individualmente, não das seleções em si. Acho que é chovendo molhado falar do que o Messi fez contra
Panamá, né?
Obrigado. mas apontar outros nomes aí, para mim o Guerra da Venezuela, já falei isso também, para mim o grande jogador da Copa Libertadores e repetiu o bom nível também na Copa América e até acabou prejudicando a sua equipe na Colômbia, né? O Nacional de Medellín, que acabou sendo eliminado no campeonato colombiano na semifinal.
Pois é, né? E é que é aquela coisa, o da Colômbia tem o mesmo problema do Brasil, né? De calendário. É, e aí o Guerra fez falta, porque realmente tem sido um jogador decisivo pro Atlético Nacional. É, e acho que são bons destaques aí. É, eu acho até que no caso da Colômbia, a Colômbia tinha mostrado um ótimo futebol nos dois primeiros jogos e aí deu uma desprezada, talvez, né? Entrou com um time muito mexido e tal. Então, acho que os destaques do time, um deles era o James Rodríguez, que fez uma temporada meia boca, né? No Real Madrid e tinha feito dois bons jogos nos dois primeiros ali. É, acabou não fazendo nada nesse último. Acho que dá pra dizer alguns destaques do próprio México, né? O Corona foi um, principalmente por esse último jogo e pelo golaço, né, que ele marcou, mas acho que tem o México tem mostrado aí que tem uma geração interessante, se não de jogadores promissores do nível de como o Giovani dos Santos foi naquele Mundial Sub-17, né, se não me engano, que o México foi campeão com ele sendo um dos destaques, não chegou nesse nível de expectativa, né, de um jogador de nível mundial, mas são jogadores interessantes ali que o México tem mostrado que há um caminho a seguir e pode dominar de novo o continente, a CONCACAF, né, e nessa Copa América pode ser o primeiro, acho que tem mostrado futebol para ser o primeiro não Comebol a vencer a Copa América nessa edição especial que tem a CONCACAF como co-protagonista, né, assim, como co-organizadora, melhor dizendo, pode ser algo interessante, porque o outro time, que são os Estados Unidos ali, não teve nenhum destaque individual. O Dempsey teve alguns brilharecos durante o torneio. O time não brilhou individualmente também, nenhum jogador desses grandes coisas, então acho que vai ficar pelo Guerra mesmo. A minha curiosidade é saber até onde a Venezuela consegue ir, porque num jogo de mata-mata, ver o que é possível para a Venezuela pode ser algo interessante, a gente ver a Venezuela até para ganhar um pouco de fôlego para as eliminatórias e o time tentar recuperar um pouquinho do péssimo início, né? O início tá sendo muito ruim. Então a gente pode ter a Copa América ajudando alguns desses times a mudar um pouco o seu viés ali dentro das eliminatórias. Inclusive o Brasil, né? Que vai mudar, vai para Quito. A gente não sabe quem será nem o técnico e nem os jogadores, né? Porque o técnico pode querer mudar bastante a seleção. Então a Copa América pode deixar sequelas nos times para o bem e para o mal.
Então, passando os jogos que teremos agora à noite e também amanhã, claro, falando de Copa América e Eurocopa, respectivamente. Acabando aqui o podcast Livela, você corre para a TV para assistir Chile-Panamá decidindo a última vaga em jogo para as quartas de final da Copa América Centenário. Eles jogarão no Lincoln Financial Field. E a Argentina já classificada, podendo fechar a campanha na primeira fase com 100%, mede forças com a Bolívia no CenturyLink Field. Vai ser curioso, né, ver a torcida argentina num dos estádios que dizem que tem a melhor acústica do mundo, né?
É a torcida do Seattle Mariners, né? Do NFL e...
Do Seattle Seahawks.
Seahawks, verdade. Mariners é do beisebol. É o Seahawks e o Sounders, que é...
O próprio nome já diz.
O próprio nome já diz. E o Sounders, que até é um dos times mais interessantes da MLS do ponto de vista de torcida e de clube, né? Como existência de clube, porque os clubes por lá, muitos deles são franquias, né? Então o Sounders tem toda uma história que até é bem legal. Para quem não conhece a história do Sounders, eu recomendo bastante a leitura do Soccer... o futebol em Seattle, né? Saiu daí pela editora Grande Área, e é um livro do Mike Gunn, não sei a pronúncia dele, mas é Gunn Stu, sei lá. é um jornalista americano que até ele se especializou em futebol justamente para quando começou a MLS. E ele conta um pouco dessa história, ele apurou bastante o livro, é muito bem escrito e muito bem apurado em termos de reconstrução da história, mostra um pouco da história do Sounders. E a Argentina, se tiver uma torcida, como a gente falou, né, de gente que se dispõe, além dos próprios argentinos nos Estados Unidos, que é um número bastante grande, assim como o de brasileiros, e em Seattle é uma cidade grande, né, então a tendência é a gente ter um estádio bastante cheio até, e a gente pode ver um barulho grande, pensando mesmo contra adversários até maiores, né? Jogar em Seattle seria muito bom para a Argentina contra qualquer adversário, inclusive o México, porque seria um dos lugares mais afastados da ali da fronteira do México, onde tem um pouco menos de influência latina, né? Então talvez para a Argentina até fosse bom jogar nesses estádios mais ao norte, né, do país.
E amanhã a gente abre a Euro com Rússia e Eslováquia jogando pelo grupo B. Ambos vêm de resultados adversos na primeira rodada, se bem que um empate com a Inglaterra.
A Rússia sorriu bastante com esse empate.
Ainda mais da maneira como foi, mas claro que é sempre melhor estrear vencendo. Mas é um jogo agora de afirmação, né? Tanto para russos quanto eslovacos. Esse jogo vai ser no estádio Pierre Morrer em Lille. Mais adiante, Romênia e Suíça jogam a 1 hora no Parc des Princes. A Romênia jogando os dois jogos na Grande Paris, né? Bom para logística.
Nossa,
né?
É mais que do que bom, né? Jogando dois jogos ali em Saint-Denis, né? Nas imediações, né, de Paris. E está o Parc des Princes é ali bem localizado em Paris também, então para o time é excelente, não precisou fazer viagem.
E ao contrário da Suíça, que pode garantir a sua classificação já nessa rodada, a Romênia até teve uma boa atuação contra a França, mas o resultado é adverso, então vai buscar recuperar terreno nessa Euro.
E a Romênia mostrou bom futebol até, né? Se a gente pensar até na expectativa que se tinha da Romênia, acho que é um jogo que não seria surpresa a Romênia ganhar da Suíça. A Suíça não mostrou nada assim de muito interessante. Sofreu bastante contra a Albânia, né, na primeira rodada. Até se aquela comparação que é sempre descabida, mas a gente sempre faz, que é se o futebol fosse por pontos, como é o boxe, talvez a Albânia tivesse empatado o jogo. Mas a Albânia não conseguiu, perdeu as chances que teve, né? Mas a Suíça poderia ter saído com um empate de um jogo que ela não fez tanto assim para vencer. Então a Romênia acho que está no páreo aí para brigar com a Suíça de igual para igual e tentar a classificação. Já pegou o pior time o pior time de se enfrentar, né? O melhor time tecnicamente, que era a França, cabeça de chave, então agora é tudo ou nada, né?
E falando na França, ela fecha a rodada de amanhã às 16 horas no estádio Vélodrome, em Marseille, jogando contra a Albânia, né? Que é uma incógnita, né?
É difícil imaginar que a França não vença, né? A tendência evidentemente é essa. Mas é claro que para a Albânia, para todo time que está jogando uma competição como essa pela primeira vez, é o caso dos albaneses, tem muito mais da experiência de estar lá, né, do que de mostrar algo. Mas assim, o que a gente tem visto nessa Eurocopa é que não houve ainda jogo fácil. Então, aqueles que esperam também que a França passe um trator em cima da Albânia, talvez, não sei se vai ser o caso. Mas acho que é bem possível que a França leve os 3 pontos, ainda mais em Marselha, né? Vai ter a Marselhesa em Marselha.
E vocês poderão ouvir a partir de amanhã o som das torcidas sobre as campeãs da Eurocopa. Vocês vão descobrir que a Marselhesa não é de Marselha.
Pois é do Palácio. Mas vai ser legal de ver. E, inclusive, a gente até falava disso. O som das torcidas, para você que não conhece, é um dos programas mais legais aqui da Central 3. E isso, os hinos e os cantos das torcidas de seleções, a gente falava que no Brasil a gente não está acostumado a ter torcida de seleção cantando, mas lá fora, e na Europa e em alguns países da América do Sul, é bastante comum. Então, Vamos ouvir aí o som das torcidas.
Tranquilo. Podcast de Vela volta amanhã, às 8 horas, horário já tradicional. Lembrando que até o fim da Eurocopa, de segunda a sexta, você pode ouvir aqui esse boletim diário, que está sendo muito bacana de fazer, sempre com a presença do pessoal da Tivela aqui, nossos parceiros. E falando nisso, estou em falta, tenho que escrever os textos para o Som da Torcida, para a Tivela também. É uma autocrítica em público. Amanhã Paulo Júnior estará no comando aqui, com um dos rapazes da Tivela, ou dois, ou três, enfim. A escala ainda não saiu.
O técnico gosta de fazer mistério, então a escalação só saiu uma hora antes do jogo.
Mas você também, se não acompanha ao vivo, pode sempre baixar o podcast direto do site da Central 3 ou assinar um dos milhares de aplicativos que colocam o podcast na rede. Bem, Lobo, alguma consideração final?
Não, só muito, como eu falei no começo e ressalto aqui de novo, para quem gosta de futebol, semanas muito interessantes aí, então vamos ficar de olho, até porque quinta-feira começa o mata-mata da Copa América, né? A gente vai ter já Estados Unidos e Equador em campo, então pode ficar de olho para ver essas duas seleções aí também no mata-mata.
Então, beleza. Até a próxima. Tchau!